Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. E nessa noite especial, essa noite de batismo, essa noite, Senhor, onde vidas vão começar uma nova história com o Senhor, nós te pedimos que em nome de Jesus, o Senhor também, Pai, nessa hora fale conosco. Nós nos colocamos diante do Senhor aqui como os teus filhos, assentados à tua mesa, na mesa da presença. E na mesa da presença, tudo que nós precisamos é de pão. E o Senhor é este pão. Tu és o pão da vida, Jesus. Tu és o pão que desceu dos céus. E nós queremos, ó Pai, nessa noite nos alimentar de Ti, para que não voltemos a ter fome. Da mesma forma, queremos ser saciados pela Tua água e a água da vida, que nos faz jorrar para a vida eterna. Por isso, Espírito Santo, fala com a Tua igreja nessa noite, fala conosco, fala com os meus irmãos, e no nome de Jesus, Pai, me capacita a trazer, Senhor, as riquezas da Sua palavra de uma forma simples, mas de uma maneira também profunda. Usa a minha vida, Senhor, apesar das minhas limitações, apesar das minhas falhas, que o Teu sangue e o Teu poderoso nome, Senhor, me capacite a ser o Teu mensageiro nessa noite. Nos ensina, Espírito Santo. Nós somos totalmente dependentes de Ti e estamos aqui porque Te amamos. Te amamos, Jesus. Precisamos ouvir a Tua voz e a Tua palavra. Por isso, fala conosco nessa noite, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amados, hoje eu quero falar sobre os processos da nossa vida como cristão. Todos nós passamos por processos a partir do momento em que nós queremos e aceitamos caminhar por fé. A partir do momento que nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, começa um processo nas nossas vidas, um caminhar nas nossas vidas, uma caminhada, uma jornada cristã, uma jornada de fé. Caminhar com Deus é algo poderoso, é algo sobrenatural. Só que a nossa caminhada muitas vezes não é uma jornada fácil. Jesus nos chamou para escolhermos a porta estreita, porque a porta larga é o caminho que nos leva à perdição. E por escolher essa porta estreita, muitas vezes nós passamos por momentos de altos e baixos. Passamos por momentos de muita fé, mas passamos também por momentos de desesperança. Passamos por momentos de bonança, mas também passamos por momentos de escassez. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em João 16, verso 33, Ele fala: tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então no mundo nós passamos por aflições, amém ou não? Passamos por momentos difíceis. E esse processo da caminhada cristã, ele tem alguns passos que nós precisamos entender. E tudo isso começa a partir do momento em que Jesus começa a operar nas nossas vidas. E a partir do momento em que permitimos que Jesus opere em nossas vidas, a Bíblia nos chama de filhos e filhas de Deus. A partir do momento que nós recebemos Jesus em nosso coração, nós recebemos um espírito de adoção. Abre tua Bíblia comigo lá em Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 15. Nós vamos ler até o verso 17, tá? Romanos 8. Nós vamos discorrer em bastante, muitos versículos hoje. Romanos 8, verso 15. Se você não conseguir anotar todos, você que anota, fique tranquilo, a palavra está sendo gravada, vai ser mandada para você durante a semana e ela também vai estar gravada no YouTube, tá bom? Romanos 8, verso 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então aqui o apóstolo Paulo nos dá a certeza de fé que nós temos de uma filiação. Esse é o momento onde nós, através de Jesus e do seu sacrifício, quando Ele começa a operar em nossas vidas, nós temos a certeza de que nós somos adotados por Deus. Quem está comigo, diga amém. Nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual agora nós podemos clamar Abba, Pai. Ou seja, a paternidade de Deus começa a operar em nós. Você que é dessa casa sabe muito bem sobre esse tema. Então, a partir do momento que a paternidade de Deus começa a operar nas nossas vidas, ela quebra um espírito que antes operava em nós quando éramos apenas criaturas de Deus. E esse espírito que é quebrado é o espírito da orfandade. É o espírito que opera nos filhos da desobediência. É o espírito que opera naqueles que ainda não reconheceram Jesus como teu Senhor e não foram ali adotados por Deus. A orfandade tem muitas causas que eu não vou me aprofundar aqui nessas causas da orfandade. Mas a orfandade, ela tem um dos seus grandes frutos da orfandade, é o sentimento da rejeição, o sentimento de não ser aceito. E a rejeição é um sentimento que nós não conseguimos suportar humanamente. A rejeição faz com que você não se sinta filho ou que você não se sinta aceito por Deus. Se você já foi rejeitado por alguém em alguma área da sua vida, você sabe o que eu estou dizendo. A rejeição dói, a rejeição machuca. E quando nós somos rejeitados, principalmente por pessoas que têm uma certa representatividade sobre as nossas vidas, isso é muito pior. Por exemplo, quando somos rejeitados pelo nosso pai, pela nossa mãe ou pelos nossos familiares, isso dói demais, isso nos machuca. Então a rejeição, ela opera nos filhos da desobediência. A rejeição opera naqueles que estão debaixo de um jugo da orfandade. E quando nós reconhecemos que Jesus, através do teu sangue, nos reconectou com Deus, nos levou novamente a uma condição de filho, nos colocou numa condição de filho, esse espírito da rejeição, ele começa a sair das nossas vidas, porque o espírito de adoção começa a trabalhar dentro de nós. Ou seja, nos sentimos adotados por Deus. Nós não estávamos ali com o sentimento de ser aceito, que vem através da rejeição, e a partir de uma mudança de chave que Jesus começa a operar em nós, nós começamos a fazer parte da família de Deus. Nós começamos a fazer parte de um ambiente familiar. Nós começamos a fazer parte de uma família onde nós temos Deus como Pai, Jesus como nosso irmão mais velho e o Espírito Santo como nosso auxiliador e consolador. Quem está comigo, diga amém. Por isso, amados, João 1,12 vai dizer assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. É o que João 1,12 vai dizer. Nós temos ali, amados, uma autoridade. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Em outras versões vai dizer, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Nós temos uma autoridade, temos um direito, um poder de sermos chamados filhos de Deus. Então, essa é uma certeza de fé que precisa estar no nosso coração a partir do momento em que começamos uma caminhada com Deus. Eu sou aceito, eu fui recebido por Deus, há um poder em ser feito filho de Deus, e eu já não sou mais órfão, mas a partir do momento em que Jesus começou a operar na minha vida, eu sou filho. Amém, amados? E isso é uma certeza que precisa estar dentro do teu coração, porque como o espírito da orfandade opera, ele vai constantemente trazer o fruto dele sobre a tua mente, e o fruto é a rejeição. Quando acontece alguma coisa que sai do teu controle, você vai pensar, ou Satanás vai lançar uma flecha: ó, você não é aceito, olha, você não é amado, olha, você não é querido, olha, ninguém olha para você, olha, você ficou 3 semanas sem ir na igreja e ninguém te mandou uma mensagem, olha como você não faz diferença, olha como no seu trabalho você é mais um, olha como você é mais um número na sua empresa, olha como você não é amado, olha como você não é querido. Esse é o espírito da orfandade que opera constantemente, de uma forma cultural na nossa mente. Então o espírito da orfandade, se ele fosse um demônio, a gente orava no nome de Jesus e expulsava. Mas é mais do que um demônio, é algo que opera de maneira cultural. E se algo opera de maneira cultural, como é que você quebra uma cultura? Com outra cultura, implementando outra cultura. Então, eu recebo Jesus como meu Senhor, ele se torna meu Pai, e eu me torno filho de Deus. Mas constantemente haverá investidas de Satanás dizendo coisas ao meu respeito que não são verdade. Por isso eu preciso entender que, a partir do momento que eu me torno filho, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. A própria Bíblia em Romanos vai dizer: nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Temos uma herança, temos promessas da parte de Deus que nos foram declaradas na sua palavra. Então, a partir disso, eu começo a tomar posse da palavra de Deus sobre a minha vida, as promessas de Deus sobre a minha vida, e já não mais começo a aceitar, e não mais permito, já não mais aceito as palavras que foram lançadas ou que serão lançadas sobre mim, dizendo que eu não sou amado, que eu não sou aceito, que eu não sou ninguém, que eu sou apenas uma gota no oceano, uma areia no mar, quem sou eu na fila do pão. Tudo isso são sentimentos de orfandade, e que eu preciso combater tudo isso com a minha fé no Filho de Deus, com a minha fé no meu Pai, que me garante que eu já não sou mais órfão, mas eu sou filho. Amém, amados? O Espírito Santo testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Por isso que Deus coloca uma testemunha para testificar. Ele coloca o próprio Espírito Santo em nós para testificar com o nosso espírito que nós somos filhos. Então o Espírito Santo tem esse papel. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo sempre está testificando no nosso coração: você é filho. O que Satanás tem dito é uma mentira, não acredita nele, essa não é uma verdade. O Senhor te ama, ele te resgatou, olha para a cruz. É o maior sinal de amor por alguém. Jesus deu a vida pelos seus amigos, não há maior amor que esse. Então quando nós olhamos para Ele, nós falamos: meu, eu sou muito amado, meu Deus, obrigado por esse amor, obrigado por essa graça, obrigado por essa misericórdia. Então eu recebo a adoção de filhos, e a partir dessa adoção eu caminho de uma maneira diferente. Eu já não sou mais órfão, eu sou filho. Para você que teve pai e mãe dentro de casa, você fala: puxa, isso talvez não tenha... Talvez você não sinta tanto o efeito disso, porque você teve um lar constituído com pai e mãe, uma família constituída. Mas para quem não teve, por exemplo, um pai presente, para quem perdeu o pai, para quem perdeu a mãe, ou para até quem mesmo teve pai e mãe dentro de casa, mas que não executou o papel de pai e de mãe, quando você entende que você é filho, que você é amado, isso é libertador para a tua vida. Porque quando você olha para um ambiente onde você deveria ser amado, aceito, impulsionado, querido, e você não teve esse ambiente, você se sente órfão, você se sente rejeitado. Tem pessoas que dentro do ambiente familiar ouviram que não seria nada, ouviram que foi um erro, que foi uma obra do acaso. A mãe disse que tentou te abortar, o pai disse que não te queria. Tem pai que diz que queria um homem e veio mulher. Tem pessoas que passam por um processo doloroso dentro do ambiente familiar. Numa briga descobrem que não são, que o seu pai não era o seu pai, que a sua mãe teve um relacionamento com outra pessoa, que o teu pai te assumiu. Ou seja, dentro de ambientes familiares, muitas vezes quebrados, nós não temos aquilo que nós precisaríamos ter para nos sentir aceito. Muito pelo contrário. Em alguns ambientes familiares nós recebemos tudo aquilo que nós não precisávamos receber. Só que quando nós olhamos para Deus, nós temos que entender que a figura paterna de Deus não é a mesma figura que o nosso pai. Por mais que você tenha tido o melhor pai da terra, Deus ainda assim é um pai que nós não podemos comparar com ninguém. Porque ele foi um pai capaz de entregar Jesus, o seu filho, para morrer por nós. Por amor, apenas por amor. Nós não tínhamos nada para oferecer, mas ele vai lá e entrega Jesus para morrer no nosso lugar, para pagar um preço pelos nossos pecados e para nos libertar, a fim de nos dar salvação, a fim de nos dar vida eterna. Então, quando eu começo a sentir desse amor, quando eu começo a provar desse amor, de um Deus Pai, de um Deus de amor, Quando eu começo a sentir o amor de Cristo, que foi capaz de se entregar por mim, esse amor começa a tomar forma no meu coração e eu começo a entender o que foi feito por mim. Eu caminho debaixo de uma filiação, de uma adoção, eu me torno filho e Deus o meu pai, e eu começo a entender que dentro desse processo da caminhada cristã, Ele me adota, mas também me redime. Ele vem com uma redenção sobre a minha vida. E o que é a redenção? É um pagamento de uma dívida que estava sobre a minha vida e sobre a tua. Quando Jesus morre por nós naquela cruz, Ele paga a nossa dívida. E que dívida era essa? Os nossos pecados. Ele leva na cruz do Calvário algo que nós não conseguiríamos pagar por nós mesmos. Ele leva a nossa escrita de dívida que era contrária a nós. Ele leva os nossos pecados naquela cruz. Então você entende que foi adotado e amado por Deus, e também que Deus pegou todos os pecados, os nossos pecados, e imputou, colocou, lançou sobre Jesus. E isso se chama redenção. Eu primeiro preciso entender a adoção, e o segundo passo eu preciso entender a redenção por meio do sangue de Jesus. Abre a tua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 2, verso 14. Colossenses 2, 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Até aí, amém, amados? Existia uma dívida, melhor dizendo, que era contrária às nossas vidas, que era contra as nossas vidas, que nos colocava numa condição ali de alguém que deveria ser julgado. E essa dívida, Jesus pega essa escrita, esses pecados, Ele pega tudo isso e leva consigo, leva com Ele mesmo naquela cruz. Então Ele paga uma dívida que era impagável. Ele paga como isso? Com o teu sangue. O sangue é uma moeda no mundo espiritual. E Jesus vai e entrega o seu próprio sangue para eu e você sermos redimidos de toda a condenação do pecado e de toda a operação do pecado. Por quê, amados? Porque Ele nos ama. Pelo simples fato de Ele receber a missão de Deus Pai e de, portanto, nos amar, Ele aceita essa missão e vai para a cruz, para mim e por você, para nos redimir dos nossos pecados, para tirar toda a condenação que era contrária a nós. Jesus leva na cruz do Calvário a fim de nos trazer redenção. Ele paga a nossa dívida, Ele leva a nossa dívida, e por meio da sua morte, eu e você recebemos redenção. Você pode dizer amém por isso? Amém. Ele leva toda a escrita na cruz do Calvário, Ele despoja dos principados e potestades na cruz do Calvário. Ele paga um alto preço por mim e por você, a fim de nos justificar, de fazer com que eu e você nos tornássemos, através do teu sangue, justos diante de Deus. A gente precisa entender que a gente era um condenado diante de Deus, alguém que tinha que o que nós merecíamos era a morte. Mas porque Jesus nos justifica, Jesus nos adota, traz sobre nós a redenção, e depois Ele nos justifica, nos tornamos justos diante de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Vai dizer assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, amados, nós nos tornamos alguém que foi justificado diante de Deus pelo intermédio do sangue de Jesus Cristo, amém, amados? Por isso já não há condenação, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém, amados? Satanás já não tem poder de nos acusar, Satanás já não tem poder de usar o nosso passado contra nós, Satanás já não tem poder de usar pecados contra as nossas vidas, porque Jesus pagou um alto preço para nos redimir, para nos justificar. Por isso nós somos declarados justos diante de Deus por intermédio do sangue de Jesus Cristo. E o que que Satanás vai tentar fazer contra nossas vidas? Trazer o passado, o lixo do passado contra nós. Ele vai tentar constantemente dizer: olha como você era, olha o que você fazia, olha o que você fez. Ele vai tentar constantemente trazer sobre nós, imputar sobre nós os pecados do passado. Constantemente ele vai tentar com que eu e você seja levado ou motivado a ser quem um dia nós éramos antes de Jesus. Quem você era antes de Jesus na sua vida? Quem eu era antes de Cristo? A gente é tão cabeça dura que a gente se esquece fácil demais de quem nós éramos. A gente é tão ingrato em alguns momentos que a gente sempre quer mais, 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 mais. Deus, eu quero mais, eu quero um emprego melhor, eu quero uma casa melhor, eu quero sonhos maiores, eu quero mais, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fluir, eu quero crescer, eu quero pregar, eu quero ir além. E muitas vezes nós esquecemos de quem nós éramos, de onde Deus nos tirou. Eu posso te dizer algo: se a gente não sabe de onde Deus nos tirou, a gente corre um sério risco de parar no meio do caminho sem saber onde Deus quer nos levar. Por isso nós precisamos constantemente parar, botar a bola no chão e olhar um pouquinho para trás e lembrar de onde Deus nos tirou. Lembrar o que Ele fez por nós. Porque essa vida louca que a gente vive, trabalho, escola, família, igreja, ministério, isso, aquilo, faz, acontece, tem que fazer, tem que resolver, tem que fazer. A gente muitas vezes se esquece de quem nós éramos antes dele. Nós nos esquecemos do que ele fez por nós. Por quê? Porque esse é um dos papéis de Satanás: fazer com que você se esqueça do que Deus fez por você. Sabe como é o nome dessa palavra quando você se esquece e eu me esqueço do que Deus fez por mim? Ingratidão. Se tem uma das coisas mais difíceis para mim como pastor, ou para qualquer pastor, qual que é as coisas mais difíceis para um pastor? É ingratidão. Imagine para Deus, que morreu no seu lugar e morreu no meu. Por isso, amados, se você chega para o teu filho e dá o presente que ele pediu o ano inteiro, por mais que ele seja uma criança, se ele pega aquele presente que você, com tanto carinho, comprou, e no mesmo momento que ele pega aquele presente, ele vai tacar na privada e dá descarga, como que vai ficar teu sentimento? Como é que vai ficar teu coração? Meu Deus, eu trabalhei tanto para comprar aquele negócio, eu me esforcei, o moleque nem deu atenção, nem valorizou. Se você for humano, talvez você fique triste, porque tem gente que é super humano, né? Não é você não, né? Você tem sentimento, né? Tem gente que é super humana, não fica feliz, não fica triste, não se alegra, não dá risada com as piadas. É tipo um super humano. Não, eu estou acima da felicidade e da tristeza. Mas se você é humano como eu, talvez, você se entristece com as coisas. E quando você, por exemplo, tem esse choque de ingratidão, esse murro no estômago da ingratidão, você já começa a pensar um monte de coisa. Meu Deus, como eu ajudei aquela pessoa, como eu fiz isso, como eu fiz aquilo, como eu fiz aquilo outro, como eu fiz aquilo outro, como eu fiz isso, como eu fiz aquilo, e aquela pessoa me abandonou, me traiu, me falou mal de mim pelas costas, está no Facebook discutindo comigo, eu não tenho nem direito de responder. Você já começa a colocar as suas proteções para fora. Só que a gente faz constantemente isso com Deus. Constantemente a gente se esquece do que Ele fez por nós. Constantemente a gente esquece de onde Ele nos tirou. E é por isso que nós precisamos, em alguns momentos, olhar para trás e parar para agradecer e nos prostrar diante dEle. Para dizer: Senhor, eu reconheço o que o Senhor fez por mim naquela cruz. Eu reconheço a dívida que o Senhor levou para me redimir. Me redimiu, e a dívida, o tamanho da dívida que o Senhor levou naquela cruz. E essa justificação trouxe sobre minha vida perdão e inocência. Eu fui justo, fui declarado justo diante de Deus, justiça de Deus. Ou seja, já não há mais condenação sobre a minha vida. Ele me perdoou, Ele me inocentou. E tudo isso foi feito por intermédio do Teu sangue. Eu não merecia, eu não tinha nada a oferecer a Ele, mas a Sua graça, o Seu amor, a Sua misericórdia veio sobre a minha vida, me tocou, me inundou, me resgatou, me justificou. E hoje eu sou livre de toda a condenação do pecado. Por isso nós precisamos parar em alguns momentos das nossas vidas e voltar para aquilo que Ele fez e olhar para aquilo que Ele fez sobre as nossas vidas e agradecer. Simplesmente dizer: Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito pela minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me inocentou, me justificou, me perdoou pelo poder do Teu sangue, e hoje eu sou declarado justo diante de Deus. Já não há mais condenação sobre a minha vida. Satanás já não tem poder mais de me acusar. Ele já não tem poder de usar suas artimanhas contra a minha vida, porque eu fui declarado justiça de Deus por intermédio do Teu sangue. E isso precisa ser uma realidade sobre a minha vida, porque, como eu disse, o processo da caminhada cristã não vai ser fácil. Se disseram para você que vai ser fácil, mentiram para você. Não será fácil, será um processo que você irá ter que passar. E Satanás, ele sabe os momentos que ele vai dar as maiores investidas contra nossas vidas. Os momentos de maiores investidas contra a minha vida foi os momentos que eu estava cansado. Satanás sabe que o momento do cansaço é uma boa oportunidade para uma investida. Olha para Elias. Havia acabado de matar os profetas de Baal e Azerá, cansado da batalha. Jezabel vai lá e ameaça Elias, manda um mensageiro para ameaçar Elias. Elias sente o baque daquela ameaça, ele sente a investida daquela ameaça. Ele vai para o deserto e deseja a sua própria morte, dizendo: Senhor, me leva, porque eu não sou melhor do que meus pais. E por que exatamente naquele momento veio uma investida contra Elias? Porque ele estava cansado. Jesus estava num jejum de 40 dias, Mateus capítulo 3 ou 4, Mateus capítulo 4. Jesus estava num momento de fome, 40 dias sem comer pão, 40 dias em jejum. Naquele momento, o Espírito de Deus leva Jesus para ser tentado, e naquele momento Satanás tenta Jesus com o quê? Você está com fome, transforma aquelas pedras em pão. Mateus 4, transforma pedras em pão, você não está com fome? Transforma pedra em pão então. No momento do cansaço, no momento onde você está escasso, quando há um momento de escassez, esse será o momento das maiores investidas de Satanás contra a tua vida. Então, quando você está cansado, você não tem que desistir, você tem que descansar. E o que Satanás faz quando ele vê uma oportunidade de nos atacar? Quando ele vê a oportunidade do cansaço, a oportunidade onde a gente está vulnerável, ele vai e ataca com a maior força que ele tem. Para nos fazer o quê? Desistir. Para nos fazer esquecer de quem Deus é. Ele vai com toda a sua força para fazer com que a gente se esqueça das promessas, fazer com que a gente se esqueça daquilo que Deus prometeu sobre as nossas vidas, das palavras proféticas que foram liberadas sobre nós. E ele vem com toda a sua força, com toda a sua violência, com todo o seu engano, tentando nos tirar da presença. Então, no meio da caminhada cristã, você vai ter momentos que você vai estar cansado. E sabe o que você precisa fazer? Descansar, não desistir. Satanás vai pegar o seu pior momento e vai dizer: tá vendo, desiste, tá vendo, eu acho que não vale tanto a pena você continuar não, tá vendo, olha só, tudo que você tem feito pelas pessoas talvez não seja valorizado. Olha, talvez você não é tão querido, você não é tão amado, você não é tão valorizado como você esperava. Satanás vai pegar suas qualidades e vai tentar fazer o quê? Olha como te desvalorizam, olha quão precioso você é, olha como você é a última traquinas do pacote, Coca-Cola do deserto, e nesse lugar, nesse ambiente onde você está, ninguém está nem aí para você. Muda de igreja. Falta 3 cultos, você vai ver, não vão nem sentir falta. E você, cansado da batalha, você começa a dar ouvidos para quem você nunca deveria ouvir. Satanás, ele nos ataca no momento do cansaço, porque uma ovelha cansada, ela é suscetível, vulnerável aos ataques do lobo. Só que para Satanás conseguir captar uma ovelha, amordaçar uma ovelha, ele precisa de 2 coisas: usar do cansaço da ovelha, e ele precisa levar a ovelha para longe do pastor. Ou seja, tira do aprisco. Sabe o que você mais sente? Ou o que as pessoas mais sentem quando elas estão cansadas e sentem vontade de desistir? Vontade de não vir para a igreja. Por que será? Eu já acompanhei centenas de pessoas nesses 10 anos de caminhada como pastor. E 90%, para não dizer 100%, todas as vezes que estavam com algum problema, pensando em desistir, a primeira coisa que elas fizeram foi sair do aprisco, solidão. Elias foi para a caverna. E quando uma ovelha sai do aprisco, ela sai da supervisão do pastor. Ela sai da intercessão do pastor. Ela fica longe do cajado e da vara do pastor. Ou seja, o que o lobo faz, o que Satanás faz, é tentar te levar para longe do aprisco, para longe da presença, te colocando num lugar sozinho. Porque uma ovelha no deserto é muito mais fácil de ser alcançada por um lobo do que quando ela está andando em grupo sob a supervisão de um pastor. Vocês estão me entendendo? Amém ou não? Então, quando você está cansado, você precisa descansar. Não adianta você sair fugindo para um lugar onde ninguém vai te encontrar. Ah, eu não quero mais a satisfação da minha vida. Ah, eu não quero que ninguém saiba do que eu estou passando. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Isso é o que Satanás quer: te afastar do rebanho. Porque o próprio rebanho pode ser cura de Deus para a tua vida. A própria ovelhinha que está do teu lado, que é o teu irmão, pode ser cura de Deus para a tua vida. O teu próprio irmão que está aí do teu lado pode ser usado por Deus para te dar uma palavra profética, ou pelo menos um abraço que vai curar a tua dor. Então, a primeira coisa que Satanás vai fazer é te ferir com cansaço e te tirar do aprisco. Vai para longe, vai para longe, vai. Vai para longe, vai para longe, vai para longe, vai para longe, vai para longe. Longe, longe, longe. Quando você vê, você fala: meu Deus, eu me perdi. O que Satanás fez quando colocou no coração do filho pródigo para ele sair da casa do pai? Ele falou para comprar o terreno do lado, do lado da fazenda do pai? A Bíblia fala que o filho pródigo, ele foi para uma terra longínqua. Tem versões da Bíblia que fala que o filho pródigo foi para outro país. Porque Satanás faz o quê? Fica longe do pai. Quanto mais você ficar, é melhor. Só que o filho pródigo cai em si. Depois de ter quebrado a cara, ele cai em si e fala: meu Deus, estou aqui querendo comer as alfarrubas dos porcos, e lá na casa do meu pai tem pão com fartura, eu vou voltar para a casa do meu pai. Por isso, amados, se você está cansado no meio do processo da sua caminhada cristã, no meio da sua caminhada, que muitas vezes não vai ser fácil, para descansar. Descansa no Senhor. Volta 2 passos. Volta a olhar para aquilo que Ele fez por você. Se coloca diante de Deus novamente. Busca o Senhor novamente. Volta a ler aquele texto que Deus falava tanto com você. Coloca aquele louvor novamente no seu quarto e fala: Senhor, eu só saio daqui se o Senhor falar comigo de novo, como o Senhor falava através dessa canção. Senhor, faz novamente a tua obra sobre mim, aviva a tua obra no meu coração novamente. Senhor, me toca com o teu Espírito Santo. Senhor, novamente fala ao meu coração. Senhor, volta a queimar dentro de mim, eu preciso da tua presença. E esse é o caminho de volta. Não é que você sai da presença e vai embora como um pródigo. Não, você faz o caminho de volta. Volta para a mesa, se prostra diante da mesa, se prostra diante dele. Fala: Senhor, novamente fala comigo. Se eu tiver que me humilhar, eu vou me humilhar. Se eu tiver que gritar, eu vou gritar. Se eu tiver que dançar, se eu tiver que pular. Mas faz novamente aquilo que o Senhor fez um dia e aviva novamente a tua obra na minha vida. Eu não quero me perder, eu não nasci para parar no meio do caminho, mas novamente me toca com a tua glória, porque eu não quero me perder, eu não quero ser comida de lobo, eu não quero ser consumido por Satanás, porque eu nasci para a tua glória. Me toca com a tua presença, me aviva novamente. Aleluia. Me toca novamente, Espírito Santo. Fala comigo de novo, Espírito Santo. Não me deixa que eu me perca. Não me deixa que as circunstâncias e o cansaço da vida me tire da tua presença. Me tire da tua casa, porque mais vale um dia na tua casa do que mil em qualquer outro lugar. Se o inimigo te faz alguém vulnerável, se ele consegue tocar nas suas vulnerabilidades, se ele consegue te tocar naquilo que te machuca ou te machucou, nas suas feridas, talvez não tratadas e não curadas, se ele consegue tocar naquilo, ele vai trabalhar em cima daquela circunstância a fim de te tirar para fora do arraial, tirar do aprisco. Só que quando você faz o caminho de volta, você diz: não. Não, eu sei quem tenho crido, eu sei das promessas que há sobre a minha vida. Não, eu não vou retroceder, eu não vou retroceder. O Senhor não tem prazer naquele que retrocede, eu não vou retroceder. E você se levanta, e você se levanta diante da presença de Jesus e clama pelo sangue, clama pelo sangue, e o sangue que nos perdoa e nos justifica. Quando você clama pelo sangue, clama pela presença do Espírito Santo, o Senhor começa a operar novamente sobre a tua vida, e algo começa a acontecer dentro de você. O Senhor começa a restaurar o teu contentamento. O contentamento é você conseguir se alegrar novamente com aquilo que Deus já fez sobre você. A gente, como crente, às vezes fica duro demais, né? Sério. Você vê crente e você fala: meu Deus, como é que... será que a salvação chegou sobre ele? Está sempre com a cara amarrada, triste. Você sempre pergunta como é que está. E aí, irmão, como é que está? Tudo bem? Está na luta. Está difícil a luta. Muda até a voz. Sempre está na luta, sempre está na peleja, sempre está na batalha e nunca está feliz. O contentamento ou a bem-aventurança é, apesar da circunstância, você conseguir se alegrar. Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide nos campos, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Eu me alegrarei no meu Senhor. E isso é o contentamento, é você conseguir se alegrar com aquilo que Deus tem feito. Tem pessoas que estão no processo da caminhada cristã e não se alegram, sabe por quê? Porque ela está olhando para a vida do outro. Ele está comendo uma pizza em casa e, ao invés de se alegrar com a família reunida comendo um pedaço de pizza em casa, ele está pensando que, puxa vida, ah, mas se eu tivesse dinheiro, ah, mas se Deus tivesse prosperado a minha empresa, eu estaria comendo num restaurante chique essa hora. E aí começa a se comparar com a vida dos outros, começa a olhar para a vida do outro e não consegue se contentar com aquilo que tem. Nós, amados, precisamos aprender a nos contentar com aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Se hoje você tem um pão com manteiga e um copo de café para tomar com seus filhos na mesa, se alegre com a provisão de Deus sobre a tua vida. Amém, amados? Se alegre. Puxa, pastor, estou lutando, estou batalhando, estou trabalhando, estou estudando. Glória a Deus, continue guerreando, continue correndo atrás dos seus sonhos. Se Deus te der condições melhores, amém, glória a Deus por isso. Você vai dar testemunho aqui nesse altar. Mas se for para continuar comendo o pão com manteiga e o copo de café com leite na alegria do Senhor, que você continue dessa forma, se alegrando. Se alegre na presença de Deus. Se alegre com aquilo que Deus tem providenciado, com a provisão de Deus. E já falei de três passos: adoção, redenção e justificação. E depois que nós temos esse sentimento sobre as nossas vidas, essa certeza de fé que vem sobre as nossas vidas, que nós somos justificados, perdoados, inocentados, Deus começa um trabalho de regeneração sobre a nossa vida. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: é isso que vai acontecer aqui nessa noite. Regeneração no grego significa nascer de novo, e é isso que muitas vidas vão fazer aqui nessa piscina. Elas vão nascer de novo, e esse é o processo que nós passamos na nossa caminhada cristã. Somos adotados, recebemos redenção, somos justificados pelo sangue e somos regenerados para viver uma nova história com Deus, uma nova vida. Tito capítulo 3 verso 5, Tito 3:5. Tem Tito na Bíblia, você vai falar: meu Deus, o que, que é isso? Tito, né? Olha lá, Tito 3:5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém, amados? 1 Pedro capítulo 1, verso do 3 ao 5. Põe lá para a gente, por favor. 1 Pedro 1, do 3 ao 5. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: você está feliz? Se você não tiver, você vai ter que ficar, falar para ela. Porque um óleo de alegria vai descer sobre a tua vida. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ele nos regenerou, Ele nos deu uma nova vida. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ela, bate nele e fala assim: toque, toque, toque. Agora que você treinou, você faz de verdade. Fala para ele assim: toque, toque, toque. O Adão que estava aí morreu, fala para ele. O regenerar da água do batismo. O que, que é isso? Para você que não entendeu, eu vou te dizer. O Adão representa o quê? Uma velha aliança. O Adão representa o quê? O pecado. A natureza pecaminosa do homem e da mulher. O Adão representa a operação do erro. Alguém que errou e desobedeceu a Deus. Só que quando Jesus morre naquela cruz por nós, a Bíblia fala que ele vem para cumprir o que o primeiro Adão não cumpriu. Então Jesus é o último Adão. E assim ele nos regenera a fim de nos dar uma nova vida. Por isso que o batismo é um sinal de regeneração. Nós morremos para o mundo, ou seja, morremos para o velho homem, para o velho Adão, e nascemos para Jesus Cristo. Morremos para o mundo para vivermos em novidade de vida, ou seja, é um novo tempo sobre nós, é uma nova história na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. De maneira espiritual, é como se nós estivéssemos nascendo de novo. Foi o que Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. E ele fala: como é que eu posso voltar para a barriga da minha mãe? Ele falou: não, Nicodemos, você não está entendendo. Nascer de novo é pela água do Espírito. Você precisa nascer novamente. Você precisa ser um novo homem, uma nova mulher. Só que, amados, o batismo é uma marca de regeneração. É um sinal de regeneração. Só que o nascer de novo e o viver para Cristo é uma decisão diária. Todos os dias eu escolho a versão que eu quero ser. Eu posso ser a minha pior versão de mim mesmo, ou eu posso escolher ser a melhor versão de mim mesmo. A minha melhor versão não é o coach da internet que diz: seja o seu melhor, leia 300 livros no ano. O seu melhor é você ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser. A tua melhor versão é olhar para Jesus como teu alvo e dizer: eu estou prosseguindo para aquele alvo. É olhar para Jesus como aquele que é o varão perfeito e eu digo: eu preciso ser como Ele. Eu preciso viver como Ele. Eu preciso pensar como Ele. Essa é a minha melhor versão. Agora, essa é uma escolha. O caminho da porta estreita e larga não é algo que você entrou por ela e não vai ter outra escolha para você fazer. Todos os dias nós escolhemos. No seu trabalho vai ter a porta estreita e vai ter a larga. No trânsito vai ter a larga e a estreita. Em lugares onde você estiver, você vai ter oportunidade de tomar decisões, de viver como alguém que é um novo homem e uma nova mulher, ou viver como alguém que é um velho homem e uma velha mulher. Essa é uma escolha que eu e você precisamos fazer. Quem eu quero ser diante de Deus? Eu quero ser a minha melhor versão em Cristo, ou eu quero continuar fazendo a minha própria vontade? Pessoas que têm dificuldade de mudança precisam rever as suas convicções, porque o Evangelho é um convite para mudança. O Evangelho é um convite, ó, eu estou te dando uma boa notícia. O Evangelho significa as boas novas do reino, e essas boas novas te chamam para uma nova vida, para uma nova história. Eu preciso escolher essa nova história, esse caminho diferente. Deus nos dá oportunidades constantes de mudar, e até mesmo momentos que você passa de dificuldade, de provações, são oportunidades de você mostrar se você mudou ou não. Vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: se você é esquentadinho, Deus está falando com você agora. Sabe quando você fica bravo? E você tem a vontade de fazer as coisas do seu jeito? Quem que é que está fazendo? Quem que é que está operando ali? É Jesus ou é Adãozinho? É o Adão que está gritando ali: ah, faz aquilo do seu jeito. Eu, como pai, diversas vezes eu tenho que controlar o Adão que está aqui dentro. Às vezes você está querendo conversar com a sua esposa, duas palavras você não consegue. É impressionante. Se eu quiser que meus filhos venham me pentelhar, é só eu começar a conversar alguma coisa séria com a minha esposa. Eu comecei a conversar com ela: pai, Jesus amado, o sangue sobe. Eu não tenho sangue já de baiano, para você ter noção, amém ou não? Já não é muito, né, flor que se cheire. E aí, a vontade de resolver, meu Deus, sai daqui, moleque. Mas não, eu paro e falo: Senhor, me ajuda, me dê graça. E eu falo para ela: depois a gente conversa. Tem hora que eu saio da casinha, vou falar que não. Obviamente que não, jamais iria mentir, ainda mais no altar. Tem dia que eu saio da casinha. E depois eu falo: Senhor, me ajuda, porque está difícil, eu preciso buscar a tua presença e a estatura do varão perfeito, para que eu não faça a minha vontade sempre. Nós, como humanos, somos reativos para muitas coisas. Tem momentos que você se sente dentro de uma circunstância e a psicologia vai dizer sobre o efeito réptil. O cérebro é dividido em duas partes, direito e esquerdo. E o efeito réptil na psicologia infantil é quando a criança só usa a parte inferior do cérebro. Ou seja, ela não está parando para analisar toda a circunstância. E o que, que é o efeito réptil? Quando você vai e tira o chocolate brutamente da mão de uma criança, o que, que o efeito réptil faz? Ela te ataca. O que, que uma criança faz muitas vezes quando um amiguinho toma o brinquedo dela? Ela vai lá e bate. Isso é o efeito réptil. É devolver rapidamente, reagir rapidamente. E o que que é você usar o cérebro por completo mediante a psicologia? É você ter a capacidade de colocar uma escada entre a sua parte inferior e a sua parte superior, onde você tem a capacidade de pensar nas consequências, nas ações ao seu redor, antes de você tomar uma atitude. Então você para, usa o seu cérebro todo para você reagir diante da circunstância. Você para e fala assim: puxa, a pessoa aqui me deu uma paulada no meio da frente de todo mundo. Qual que é a minha opção A? Fazer um barraco aqui e falar: agora ela vai ver, eu vou pôr ela no lugar dela, vai ver só. Opção B, relevar. Opção C, vou chamar ele de canto para conversar. Você tem várias opções. O efeito réptil é sempre o primeiro. Você vai e reage. Tchá, tchá, tchá. Tipo, olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: ô. Oh. Fala para ela, fala assim: ô. Oh. Tiranossauro Rex. Fala para ela assim: menos. O efeito réptil é assim, ó. Ataca, ataca, ataca. Me feriu, atacou. Me feriu, tomou. Me feriu, tomou. Falou, eu falo que dá na telha. Mexeu no vespeiro, toma. Esse é o efeito réptil. Só que quando você escolhe viver uma vida com Jesus, você precisa aprender a engolir o sapo, a vitória rege, a lagoa inteira. Você precisa entender que é um processo de transformação, de mudança. Então, quando você está muito efeito réptil, muito gritando, reagindo, sabe o que está gritando aí? Adãozinho está gritando em você. Se um anjo vir espetar em você assim, vai dizer assim: ó, carne, está na carne. Tem carne aí, irmão. Está faltando mais espírito. Que se a carne está gritando tanto, está faltando espírito. E Jesus falou o que para a gente? O apóstolo Paulo disse o que para a gente? Se viverdes segundo a carne, que certamente morrereis. Mas se viverdes segundo o Espírito, certamente, certamente vivereis. É fácil escolher? Não é, mas esse é o processo da caminhada cristã. Esse é o processo. Dentro de um casamento, dentro da criação de filhos, você passa por esses testes constantemente. E por que que tem tanto casamento que não dá certo? Efeito réptil do marido e da esposa, que acontece dentro de um lar, os dois se bicando o tempo todo. Chega uma hora que acontece o quê? Não tem amor que supere isso. Não tem amor que consiga passar por cima disso, porque o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então você vai ter que aprender a lidar com a tua esposa. No dia que ela vier com efeito réptil, você já sai com dois passos para trás e deixa ela no tempo dela. Quando o homem vir com efeito réptil, a esposa dá dois passos para trás. Agora, se for para o embate toda vez, vai ser o Tiranossauro Rex junto com o Pterodáctilo batendo o bico toda hora, e uma hora vai dar caca. É por isso que tem um monte de crente tocando de casamento, achando que dá uma beleza. Ai, casei de novo, misericórdia. A Bíblia abomina o divórcio. A Bíblia abomina o divórcio. O que Deus uniu não separará o homem. Por isso, amados, nós precisamos entender que dentro desse processo de regeneração, constantemente nós vamos sendo transformados à imagem daquele que nos criou. Nós vamos sendo transformados por Deus. E essas serão decisões que todos os dias nós vamos precisar tomar, até que a salvação venha sobre nós, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto passo. Falta mais dois para a gente encerrar. A salvação está lá em Efésios capítulo 2, verso 8 ao 9. Salvação está lá em Efésios capítulo 2, verso 8 ao 9. Efésios capítulo 2, do 8 ao 9, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Até aí. E essa é a salvação que vem sobre nós, sobre a graça, pela graça de Deus. A salvação, ela tem o início na obra do resgate, ou seja, no momento em que Jesus Cristo pagou o preço por nós naquela cruz e nós aceitamos esse sacrifício. Mas a salvação, ela vai passando por processos também, e esse processo da salvação, ele é contínuo até o dia do Senhor. Então, para você e eu que aceitamos Cristo, nós estamos dentro de um processo de salvação, dentro de uma caminhada de salvação, e isso só irá terminar no dia do fim da nossa jornada, ou quando Jesus voltar, ou quando nós morrermos e formos para Ele. Então a salvação é um processo que Jesus vai fazendo sobre as nossas vidas. Ele toca de uma forma no momento, a salvação vem sobre nós no momento em que eu recebo Jesus, mas eu preciso continuar salvo. Eu preciso continuar obtendo e fazendo escolhas que mantenham a minha vida na sua salvação, debaixo da sua salvação. Eu preciso escolher caminhar com Deus, eu preciso abrir mão do pecado, o processo da salvação, eu preciso abrir mão de mim mesmo, para eu viver para a sua glória. Então esse é o constante processo que irá terminar apenas no dia do Senhor, no dia que Ele voltar para nos buscar, amém, amados? A santificação, o penúltimo passo, lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. Diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, aqui está falando de um povo santificado. Nós somos santificados pelo processo de Jesus, ou seja, pelo sangue de Jesus Cristo. E a santificação também, ela começa no momento em que Jesus começa a operar na minha vida, quando eu recebo, mas ela também é progressiva. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro 1,16: sede santos porque eu sou santo. Nós vamos passar por um processo de santificação. A santificação, a palavra santificação ou santidade, é a palavra separado. Separado do que e de quem? Separado do mundo, separado das coisas deste mundo. A santificação é: Jesus pegou a tua vida, pegou a minha vida e te trouxe para perto dele, te trouxe para o reino dele, para o amor dele, e te tirou das coisas desse mundo. Então o processo de santificação será contínuo. Constantemente eu vou ver alguma coisa na minha vida que precisa ser santificado. Constantemente eu vou ver uma coisa na minha vida que precisa ser aniquilado, que precisa ser retirado. Engana-se você em pensar que você está 100% pronto. Não estamos. Estamos num processo de santificação, estamos todos os dias buscando de maneira progressiva sermos santificados dia após dia pela sua glória e pela sua presença, amém, amados? A sua palavra nos santifica, e esse é um processo contínuo, que eu preciso ser santificado. Constantemente eu paro e olho e falo: Senhor, eu preciso mudar isso, eu preciso melhorar aquilo, eu preciso abandonar aquilo outro. Me ajuda, me santifica com a tua presença, com a tua palavra. E esse processo constantemente irá acontecendo a partir do momento que você se submete à santificação. Me santifica, Jesus. Me separa para a tua glória, me separa para ti, me separa para o teu ministério, me separa para a tua obra, me separa para a tua glória. Eu quero ser teu todos os dias. Me santifica, me purifica com teu sangue. Como Davi dizia: limpa as minhas mãos e purifica o meu coração. Faz de mim algo novo, Senhor. Me santifica. Coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita, por isso eu me coloco diante de ti. Me santifica com o poder do teu sangue. Eu quero ser igual ao Senhor. E esse é um processo contínuo até que cheguemos na glorificação, que é o último estágio. A glorificação é o momento final, onde Jesus vem nos buscar ou nós vamos até Ele. Mas Jesus, o momento da glorificação é o momento onde a nossa vida é totalmente transformada, totalmente santificada, totalmente glorificada. A Bíblia vai dizer sobre os nossos corpos sendo glorificados, de uma completa mudança, onde não há mais pecado, onde já não haverá mais espaço para o pecado. E isso só vai acontecer no céu, amém, amados? O processo de glorificação só vai acontecer no momento final. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50 ao 53. 1 Coríntios 15, 50 ao 53, vai falar sobre esse processo da glorificação final. Isso vos afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Essa é a glorificação final, amém, amados? Paulo está dizendo, estou dizendo para vocês um mistério. Como é que você vai explicar isso? Você precisa ter fé para acreditar. Mas o nosso corpo será transformado a um corpo de glória. Vai sair toda a incorruptibilidade, todo pecado, toda a descendência de Adão, todo o pó da terra, para que a glória de Deus nos revista de uma imortalidade, nos revista da sua glória. E esse é o processo final da nossa vida, a glorificação. E isso vai acontecer no ressoar da trombeta ou no dia do Senhor, amém, amados? No dia do Senhor para nossas vidas ou no ressoar da trombeta. Por isso nós precisamos entender que dentro desse processo de caminhada, nós não podemos parar no meio do caminho. Há muito ainda para ser seguido, há muito ainda para ser feito. E dentro desse processo o Senhor vai nos moldando e fazendo de nós um vaso de honra, onde Ele mesmo derrama sobre nós as riquezas da sua glória. Por isso, amados, esse é o tempo onde Deus está nos chamando para nos submetermos ao seu processo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: continue caminhando. O Senhor nos chama para continuar caminhando com Ele, nos submetendo aos processos dEle. Você já entendeu que vai passar por momentos de dificuldade, de bonança e de escassez, de alegria e de tristeza. Mas quando você se submete ao processo e diz: Senhor, eu não desisto, eis-me aqui. É difícil, muitas vezes é cansativo, mas eu escolho caminhar contigo, eu escolho caminhar para a tua glória, eu escolho viver para a tua glória. Amados, Deus se alegra com isso, porque Jesus precisou fazer uma escolha por você. Quando Ele estava no Getsêmani, Ele escolheu ir para a cruz por você. Ele escolheu morrer no seu lugar e no meu. E você precisa fazer uma escolha por ele diária. De viver para Ele. De viver para a glória dEle. Da mesma forma que Ele te escolheu, você precisa escolhê-Lo. Senhor, eu te escolho. Eu te recebo, eu te aceito. E eu me submeto a essa caminhada, a esse processo. Porque eu sei que o Senhor estará comigo até a consumação dos séculos. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero poder orar para você que está aqui nos visitando pela primeira vez. Ou para você que está aí nos assistindo pela internet, pela primeira vez também, que nunca fez uma oração, reconhecendo Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, que esse é o primeiro passo desse processo, dessa vida com Deus. A primeira decisão passa por uma confissão. Quando confessamos Jesus diante dos homens, a Bíblia fala que Ele nos confessará diante de Deus. Agora, quando nós rejeitamos Jesus diante dos homens, Ele também nos rejeitará diante de Deus. O Espírito Santo está aqui para nos mostrar o caminho de vida e nos mostrar o caminho que se deve andar. E quando você entende o que Jesus fez por você naquela cruz, por tanto te amar, você abre o teu coração e a porta do teu coração para que Ele entre. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele vem e diz: posso entrar? Posso entrar no teu coração? Posso entrar na tua vida? Posso fazer morada aí? E quando a gente abre o nosso coração, ele começa a operar de uma maneira sobrenatural, ele começa a fazer algo novo em nós. Quando nós recebemos do seu amor e começamos a amá-lo, a Bíblia nos faz infinitas promessas. E uma delas nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você nessa noite deseja entregar a tua vida para Jesus e receber Ele como teu Salvador, como teu Deus, coloca a mão sobre o teu coração no lugar onde você estiver. Se você estiver em casa, faça isso. Se você estiver aqui e nunca fez essa oração e está fazendo isso pela primeira vez, coloca a mão sobre o teu coração e diga assim comigo assim: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nessa noite,
eu recebo
o Senhor
em minha vida,
eu te peço perdão
pelos meus pecados,
e
também te peço,
lava-me com o teu sangue, e escreve o meu nome,
no livro da vida,
eu reconheço, que o Senhor morreu, mas após o terceiro dia, ressuscitou,
e vivo está.
Senhor, eu oro por essas vidas, Pai, que em nome de Jesus o Senhor cuide de cada uma delas, que a tua glória, a tua presença, o teu amor se manifeste sobre elas, Senhor, e que em nome de Jesus elas te conheçam, Pai, te conheçam no mais profundo e quem o Senhor é. Manifesta a tua palavra, manifesta o teu amor, manifesta a tua graça, a tua misericórdia, os seus dons, Senhor, sobre a vida de cada uma delas, e que em nome de Jesus cada uma dessas vidas sejam firmadas e estabelecidas em ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus por essas vidas que receberam o Senhor. Aleluia. Você que fez essa oração pela primeira vez, a gente quer que você dê continuidade a essa decisão que você fez. E a gente quer que você caminhe junto conosco. Por isso tem pessoas ali do Boas-Vindas, ali na porta da igreja, com crachás. E antes de você ir embora, dê o seu nome para ele, dê o seu nome para ela, para a gente te indicar uma célula, para você continuar essa decisão e continuar caminhando com Jesus, que essa é a melhor decisão que você poderia ter feito na sua vida. Mas para isso a gente quer te ajudar, amém? Então não vá embora antes de você cumprimentar uma dessas pessoas e deixar o seu nome lá. Se coloque de pé, vamos adorar em nome de Jesus.